bem com você, Thiago? Tá famoso, mais famoso ainda, né? Tá tanta gente aqui de olho no Thiago aqui na Band News. Estão convidando outras emissoras, convidando o Thiago também.
Oh, hoje, hoje o Thiago vai participar, inclusive, com a gente no Estúdio 360.
Olha só, ontem ele tava no STV, o ouvinte, a mesma hora, delatou ele pra mim. Falou, Letícia, o Thiago tá no STV, hein?
Vigiando, né, Letícia?
Estão vigiando, que é nosso, não. Tudo bem, a gente libera o Thiago.
Tudo bom,
gente.
Tudo ótimo, Thiago.
A gente libera o Thiago, a gente não tem essa... Isso não, viu? Claro, ele é um especialista, tem mais que ser ouvido pelas outras emissoras também para falar a respeito do assunto, que é o assunto de hoje aqui com a gente, gasolina adulterada. Olha, Thiago, eu acredito que deve ter chegado de pergunta para você, de cliente. E aí, Thiago, será que eu deu ruim no meu carro? O que pode acontecer? De terça para cá, você deve, seu celular não deve ter parado, Thiago. Mas vamos começar primeiro, né? Uma gasolina adulterada, o que ela pode provocar no carro?
Então, Letícia, uma gasolina adulterada, o que ela pode ocasionar no carro do proprietário? Letícia, são tantas coisas que às vezes a pessoa, ela, assim, de terça-feira para cá, a pessoa está muito preocupada. Hoje você pode ter um prejuízo entre R$800, pode chegar até R$10.000. Aí você fala, mas o que já pode ocasionar no carro no abastecimento do veículo? Às vezes, Letícia, na hora de você abastecer, a primeira coisa que pode ocasionar é a bomba de combustível começar a dar defeito. Ela começa a perder a força, ela não tem aquela pressão mais necessária para poder atingir o funcionamento do carro correto. Com isso, Letícia, ela vai fazer o quê? Aquele monte de solvente que tem na gasolina adulterada, ela faz com que solte sujeira que tiver no tanque, no filtro de combustível e vai parar onde? Nos bicos injetores do carro. Dependendo, Letícia, da sujeira que entra dentro dos microinjetores, você não consegue, às vezes, fazer uma limpeza para poder desentupir. Só mesmo ocasionando o quê? A troca. E com isso, já vem um prejuízo maior. E o carro não tem só um microinjetor, ele tem 4 microinjetores, tá? Aí você fala, mas para por aí? Não para. Porque você tem as velas que ficam dentro do motor, que ela é responsável pela queima de combustível. Aí você já começa a danificar a vela. E o pior ainda, Letícia, que vem ainda, que é dependendo do combustível adulterado e o problema que ocasionar no veículo, tipo, se ele chegar, fazer com que o bico ele trabalhe aberto, direto. E pode ocasionar, eu sugiro fazer isso, que o bico trabalhe aberto, direto. Pode ocasionar um cálcio hidráulico, pode bater o motor, ele pode, às vezes, esquentar demais a cama de combustão e vir até danificar o pistão do carro. E, às vezes, você pode também ocasionar, Letícia, de pagar o catalisador do carro, que é uma peça também que é muito cara hoje, dependendo do veículo, um catalisador custa até R$5.000. Então, gente, o problema da gasolina adulterada é várias coisas que pode ocasionar no veículo. Então, você pode ter um gasto de R$800, como eu falei, até R$10.000, dependendo do veículo. Então, a gente tem que estar atento. As pessoas estão muito preocupadas com isso, porque tem pessoas que abasteceram, né, e perceberam que o carro ficou ruim depois que abasteceram. Porque, às vezes, quando você abastece no posto, você já rodou 1 ou 2 quilômetros, aquele combustível já entrou na linha de combustível, né, de pressão, e você percebe que o carro perdeu o rendimento. Então você já tem que estar atento, corre com a oficina mecânica, pede ajuda, o seu mecânico explica que ele é o carro abastecido, ficou ruim, entendeu? O mecânico vai fazer análise do combustível, vai levar em outro posto, a gente fazer uma análise, ou tira aquela gasolina e coloca de outro posto para fazer um teste. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí, né, filho?
Agora, Thiago, o que é feito para, digamos, limpar o veículo desse problema, limpar o veículo da gasolina adulterada?
Então, Cacá, se você abastecer nesse posto que estava a gasolina adulterada, a gente faz o quê? Tira todo aquele combustível que está no tanque, todo ele, a gente vai fazer a limpeza geral do tanque, vamos trocar o filtro de combustível, vamos trocar o pré-filtro da bomba de combustível também, tá? Fazer limpeza de bicos, fazer limpeza da linha todinha do veículo. Olhar as velas, ver como é que tá, se chegou a danificar as velas, e aí colocar uma gasolina boa de procedência para você poder ter uma tranquilidade maior. Sabendo que você fazendo isso, pode correr um risco e mais para frente você ter um prejuízo com a bomba de combustível devido ter rodado com esse combustível adulterado, entendeu? Então tem esses detalhes também que a gente tem que estar atento e a gente sempre alerta o cliente, que futuramente ele pode ter um problema mais futuro com a bomba de combustível, ou um bico injetor, alguma coisa assim.
Ô Thiago, ontem, quando a gente falava... Ontem não, no dia dessa operação, foi ontem, né? Ontem, quando a gente falava a respeito... Não, ontem, quando nós demos a lista dos postos, isso mesmo. Para nossa surpresa, a gente teve um retorno aqui de vários ouvintes falando o seguinte: olha, eu abasteci nesse posto e realmente, depois que eu abasteci com a gasolina, o meu carro começou a dar problema, a engasgar. Aí teve um ouvinte que falou bem assim: eu fui e completei com mais gasolina. Eu acho que a ideia dele era fazer o seguinte: vou colocar a gasolina boa para ver se o carro dá uma melhorada, porque ele sentiu na hora, ele falou na hora, o carro começou a apresentar problemas que até então não estava apresentando. Aí ele completou com a gasolina boa. É o correto, Thiago? Não, ele arriscou e deu certo, mas futuramente ele pode ter algum problema em alguma peça?
Então, Letícia, o correto seria o quê? Geralmente quando o cliente chega até mim e fala assim: Thiago, mas eu acho que tal posto, o carro não está legal. Aí você vai olhar o carro, realmente o carro está com uma certa deficiência de funcionamento. Dependendo da quantidade, eu coloquei aqui só 10 litros, né? Eu não botei muito, estou com 4 combustíveis, assim, então queima ela, abastece outro posto. Mas queima bem, chega no reserva e aí você coloca uma quantidade de gasolina boa, né? Para você poder rodar e ver como é que vai ficar o veículo. Porque aí evita também ele misturar aquilo ali, não é legal, entendeu? Até porque ele já acaba com aquela gasolina logo, bota numa boa, para ele poder rodar tranquilamente. E sabendo que ele pode ter problema no futuro. Não tem como ele correr, não, tá? Isso aí pode, como a gente fala, né? Às vezes é um tiro no escuro. Pode ser que dê algum problema e pode ser que não. Por um fato de abastecimento só, tá?
O Ulisses, nosso ouvinte, ele tá falando o seguinte: olha, agora sempre quando eu abasteço, eu tô pedindo a nota fiscal com a placa do carro, pois assim tenho prova que se estiver adulterada, posso pedir reparação.
É a melhor coisa que ele faz, né? Ele fica mais reclamado, né? Se der algum problema, alguma coisa, né?
O Douglas está dizendo aqui que teve problema com gasolina adulterada, mal conseguia passar a segunda marcha, o carro engasgava demais. Ele gastou R$600 no reparo do carro.
Gastou até pouco, né? Depende, acho que ele deve ter feito limpeza de bico, né? Alguma coisa assim, troca de filtro, né? Graças a Deus foi pouca coisa dele.
A Lucy está contando o seguinte: olha, desde que comprei meu carro, quase sempre abasteço em dois postos e nunca tive problema. Com a alta do preço, comecei a abastecer em um posto na Serra, que o preço sempre era uns 40 centavos mais barato. Minha média, que era de 10,9 e 11 litros, né, caiu para 9,4 e meu carro começou a engasgar. E aí, Thiago?
O primeiro fator, quando você coloca uma gasolina adulterada, como o álcool adulterado, que você percebe é o consumo do seu carro. Ele faz uma média de 10 por 1, ele vai cair para 8,5, então você começa a sentir já no seu bolso. Porque às vezes você fala assim: não, poxa, eu abasteci só naquele posto tal, e o carro sempre rendeu uma média boa, andou legal, nunca tive problema. Então a primeira coisa que você vai perceber é no consumo. E tem algumas pessoas que ela também percebe, Letícia, já no andar. Tem gente que tem mais sensibilidade, sente que o veículo não está mais com aquela força que ele tinha antes. Aí ele já começa a perceber o quê? Aquela gasolina que ele pôs assim, não é legal, vou fazer o teste em outro. Então é bom a pessoa estar atenta e ter essa sensibilidade de sentir a força do veículo como está. Para ele poder ter uma segurança melhor e não continuar acessando impulso que está com a gasolina um pouco ruim.
Pergunta aqui da Ana, Thiago. Ela está pedindo para você... Está perguntando se a gente usar gasolina aditivada, se é melhor, se pode melhorar. Perguntou a respeito de gasolina aditivada, se é melhor utilizar, é mais garantido, vamos dizer assim, do que é comum.
Então, Letícia, não tem essa relatividade, o gasolina aditivada é o comum. Tem veículos, alguns veículos que o próprio fabricante pede que você use gasolina aditivada. Ou tem veículos que o próprio fabricante não pede isso, pode usar comum ou aditivada. Mas se você tem um veículo que você está acostumado a usar só aditivada, eu peço você continuar. Agora, você tem um veículo que só usa gasolina comum, sempre comum. E se você não mantém a limpeza do tanque, a limpeza do filtro correta, a troca do filtro corretamente, né? Então, eu peço que você continue com o comum, porque se você colocar uma gasolina aditivada, pode ser que você faça o quê? A gasolina pudesse ser mais forte que os aditivos, ela pode tirar alguma sujeira que tiver no tanque, no filtro, e vir danificar o bico injetor do carro. Então, isso é muito relativo. Ela tem que ser, se a pessoa quer correta para a manutenção do veículo, ela pode fazer essa troca de gasolina comum para aditivar. Agora, se ela não faz essa troca correta, continua com a comum, você não tem problema depois.
Thiago, um ouvinte aqui, o nosso ouvinte final 0572, o Luiz Eduardo, ele está lembrando de um assunto, de um ponto muito importante desta operação da Polícia Federal, em especial dessa operação de terça-feira, aqui nos postos da Grande Vitória. Vamos ouvi-lo.
Letícia. essa última ação refere-se a... não era gasolina adulterada. Eles estavam colocando um produto lá que nem gasolina era. Nem gasolina existia. Era uma mistura que não era gasolina, ok?
Era justamente isso que eu ia comentar com você, Thiago, porque é, a gente está falando, são coisas inclusive separadas, não é que a gasolina adulterada seja boa, não, mas é que o que estava sendo vendido pelos postos, segundo aquilo que a Polícia Federal divulgou, não tinha nem base de gasolina. Quer dizer, nós temos gasolina adulterada, efetivamente, talvez com algum, com uma base de gasolina, com algo ali que a gente não sabe exatamente o que é, mas nesse caso eles pegavam nafta, eles pegavam outros produtos, misturavam, colocavam corante, saiam vendendo como gasolina. Aí é muito mais grave, né, Thiago?
Não, aí, Cacá, é muito mais grave mesmo. É por isso que eu tô falando que às vezes, Cacá, o prejuízo pode ser muito grande por causa dos componentes que tem dentro do veículo e não está adaptado para rodar com esse tipo de solvente. Só que como eles misturaram com a porcentagem de gasolina ou álcool ali, né? Então o motor conseguia fazer alguma queima. Mas aqueles carros que não são flex, Cacá, que as pessoas vão ter percebido mais o problema. Porque o carro que é flex, ele tem um ajuste disso que se chama AF de combustível. É relação ar-combustível, que é a mistura de gás, de gasolina com ar e álcool com ar. Então, dependendo da mistura que está dos combustíveis ali, esse carro ele consegue fazer um ajuste, Cacá, tipo assim, vai consumir mais combustível. Mas ele vai conseguir funcionar, não corretamente. Aí o cara, não, às vezes a pessoa está não muito sensível ao funcionamento do veículo, ela não vai perceber muito, vai perceber o consumo de combustível excesso, mas não vai perceber o funcionamento correto. Agora o carro tem só a gasolina, a pessoa percebe logo, porque o carro não, a própria injeção do carro não consegue corrigir esse funcionamento para ele poder ter um funcionamento legal. Aí o carro começa a falhar mais, o carro já perde muito rendimento, tá? Aí às vezes porque as pessoas, dependendo do veículo, não conseguem perceber muito. Mas por causa dessa grande mistura que não é de só adulterada, é várias outras coisas que eles colocaram de componentes ali que não é bom para queima de veículo.
Okay, Thiago, okay, última Thiago. Pergunta aqui que tem ouvintes perguntando, pedindo para você repetir, por favor, quais são os sinais que o carro apresenta, né, em situações onde a gasolina pode estar adulterada?
Se a gente estivesse falando com um médico, quais são os sintomas?
Quais são os sintomas do carro, Thiago?
Então, o primeiro sintoma, Letícia, pode aparecer para o proprietário é o seguinte, é o rendimento do veículo, né, a força, ele vai perceber isso rapidamente. É, às vezes o veículo pode vir a engasgar, né, aí que a gente fala fica rateando, né, algumas pessoas, mas é engasgar. Ah, pode acontecer de alguns veículos, como tem uma peça que vai na descarga que chama sonda lâmina, ela não consegue fazer leitura. Pode acender uma lâmina no painel, tá, e indicar que esse carro também já está com algum problema. E você também vai perceber, Letícia, às vezes, até ao ligar o veículo, ele vai demorar um pouco mais a ligar. Ele não vai conseguir fazer aquela legal e ele vai demorar a entrar em funcionamento e você também vai perceber nesse detalhe aí. Então a gente tem que estar atento nesses itens aí.
Tá certo, então, Thiago. Olha, muito obrigada mais uma vez pelas suas dicas e até semana que vem, tá?
Obrigado você, Letícia, Cacá. Até daqui a pouco, hein, Cacá?
É isso aí, Thiago vai estar com a gente daqui a pouquinho no estúdio 360.